Estamos de volta com o CBN Cascavel aqui na rádio que toca notícia nesta manhã de terça-feira. E se é terça-feira, temos o nosso quadro Reprogramação Metabólica com o educador físico e fisiologista Delson Brogliato. Mais uma semana aqui para falar sobre o método da reprogramação metabólica e também nos proporcionando conhecimento sobre emagrecimento saudável. Tem dúvidas? Mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Delson, bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Bom, vamos começar falando sobre a questão do método em relação. A gente sempre fala aqui em várias entrevistas que, claro, o principal objetivo é o emagrecimento saudável, é a perda da gordura, é a perda de peso de forma saudável. Mas a questão da massa magra é algo que chama a atenção das pessoas, porque quando se fala em emagrecimento, muitas pessoas que tentam dietas ou outros métodos e outros caminhos notam que também perdem massa magra. No caso da reprogramação metabólica, como fazer esse emagrecimento, chegar ao peso que a pessoa tanto busca? E me parece também, você falava alguma coisa de ganhar massa magra? Fale isso para nós um pouco.
Isso mesmo, Marcelo. O objetivo principal da reprogramação metabólica vai muito além da perda de peso em gordura, né? Eu falo que o conceito do emagrecimento é eliminar a gordura que está excedente, então pode ser sobrepeso, pode ser obesidade, né? E manter ou aumentar a massa magra. Hoje, a maior parte dos métodos, seja através de medicamento ou clínicas, trabalham perca de peso, né, como emagrecimento, porque também emagrece, porque elimina a gordura. Só que todo protocolo que você usar, déficit calórico, jejum ou usar medicamento, você vai ter perca de tecido junto. E esse é um juro muito alto que se paga. Então, assim, hoje pela manhã eu conversei com um cliente de Taubaté, fez a consulta dele, ele está com 40 e poucos anos e ele quer hipertrofia, está com gordura excedente, está treinando musculação, está suplementando e está tendo resultado. Então, quanto mais ele treina, menos resultado ele tem. Então, nós vamos ter que desinflamar, reorganizar o sistema, reprogramar, eliminar a gordura excedente para depois ficar mais anabólico e ter resultado da massa magra. Ou seja, o mesmo treino de musculação dele vai ter resultado. Mais um caso de sucesso que eu fiz a avaliação ontem, uma senhora de 62 anos, de São Paulo. Ela fez a reavaliação, ela eliminou 10 quilos de gordura em 90 dias. Então, 10 quilos de gordura, não 10 de balança. De balança foram 7, porque ela recuperou 3 quilos e pouco de músculo. Então, uma senhora de 62 anos com dificuldade de locomoção, ela não consegue caminhar todos os dias. Se o tempo na planilha dela está 45 minutos, ela caminha 15, 20. Às vezes ela está com dor no quadril ou no joelho, ela faz daí bicicleta ergométrica em vez de fazer a caminhada. Mas as dores diminuíram mais de 50% com a reprogramação, porque está desinflamando. Só que o peso em gordura excedente, ou seja, está carregando menos de 10 quilos de gordura. Então, esse sobrepeso que ela tinha já está diminuindo mais. Ou seja, eu tenho até gravado uma parte do testemunho dela ali que ela fala justamente isso. Melhorou a disposição, melhorou a qualidade do sono, está com menos dor, está com muito mais energia durante o dia. Ainda tem que eliminar uns 5 a 8 quilos ainda a mais de gordura. Mas já passou de 50%. Isso eu estou falando em 90 dias. Então, ela perdeu massa magra. Se eu tirasse aqueles 10 quilos de peso, Marcelo, só que 3, 4 quilos fosse de músculo, ela estaria mais debilitada, estaria mais leve, esteticamente estaria melhor, contente com o resultado, mas estaria mais fraca, menos resistente. E daí o reganho vem justamente por isso, né? Porque o alimento é depositado nos tecidos, né? Então, quanto menor o músculo, mais fácil sobrar energia. E quando sobra, vira gordura. Por isso que vem aquele famoso efeito sanfona ou efeito rebote, como alguns falam. E para onde vem essa gordura quando perde tecido muscular de forma exagerada? Junto com a gordura, para a região abdominal. Ah, mas então não adianta fazer o emagrecimento, senão depois volta tudo. Volta se você não fizer da maneira correta. Quando eu falo que a reprogramação metabólica é o único método no Brasil, na Europa e Estados Unidos, porque são onde eu atendo, que faz a pessoa emagrecer sem passar fome, simplesmente caminhando e sem uso de medicamento, é real. Porque essa senhora, ela usa medicamento para pressão, para o colesterol, para a glicemia. Mas quando ela termina o tratamento agora, ela vai refazer os exames, tudo que melhorou, dependendo do médico que fez a prescrição, ele vai ajustar isso aí. Talvez ele retira, talvez vai modular, talvez vai mudar a composição. Então, o medicamento que ela toma é para a patologia, não para emagrecer. Se ela faz de maneira correta, ela está reprogramando, está reorganizando e é mais fácil manter. Agora mesmo, antes de entrar na entrevista, uma cliente de São Paulo, inclusive também, de região do ABC Paulista, falou, Delcio, os últimos 30 dias eu não estou conseguindo fazer certo o tratamento. Mas eu estou mantendo o resultado. Ou seja, se ela tivesse feito algo errado, Marcelo, em 30 dias sem cuidar, ela teria recuperado um monte de peso. Mas ela não está recuperando peso. Por quê? Porque ela não perdeu o tecido muscular. Então, não ficou lento o metabolismo. Então, é mais fácil manter. A gente costuma falar que a reprogramação metabólica ela é duradoura. É mais fácil você manter o resultado depois. Você pode ter efeito sanfona, mas só se você chutar o balde mesmo, não cuidar nada, questão de 3, 4, 5, 6 meses vai recuperar. Em outros protocolos, em questão de 30, 40 dias, se você parar uma semana, já volta todo o peso. E na reprogramação você mantém com mais facilidade. Só que o nosso cérebro trabalha bem dessa forma. Tudo que ele entende que é bom e trouxe resultado, ele entende que faz parte da rotina. Não é mais um sacrifício. Então, quando a gente reprograma, reorganiza em 4, 5 dias, faz a pessoa colocar a roupa que não servia mais de forma saudável, ele mantém com facilidade essa rotina.
Você trouxe o exemplo dessa cliente que você acompanha, uma senhora de 60 anos de idade, e aí isso me fez recordar aquilo que nós já falávamos em outros programas, a importância da massa magra do músculo para as pessoas idosas, né? Para qualquer faixa etária, é claro, a composição muscular ela é fundamental, mas para o idoso acaba sendo até por uma questão de preservação de saúde, de qualidade de vida mesmo, porque o idoso, como ele tende naturalmente a ter o processo do envelhecimento e às vezes se sente um pouco menos disposto comparado a uma pessoa adulta de 30, 40 ou 50 anos, é fundamental essa questão da massa magra para os idosos, não é?
Marcelo, vamos pensar em funcionalidade, né? Para qualquer pessoa. É a pessoa conseguir tomar um banho sozinha, conseguir se secar sozinha, colocar um calçado, colocar uma roupa sozinha, conseguir fazer, preparar muitas vezes seu alimento, às vezes fazer uma limpeza na residência, às vezes arrumar um quarto. Então, essa autonomia todas as pessoas querem, né? Agora, vamos pensar as pessoas quando fazem viagens. Tem pessoas de 40, 50 anos que já não fazem mais viagem para conhecer alguns locais porque tem dificuldade de locomoção, porque tem dor, processo inflamatório, fica desconfortável. Se caminhar bastante um dia, fica todo inflamado. Às vezes vai ter que ficar no hotel outro dia, às vezes cuidando, porque não consegue mais caminhar. Então, a reprogramação vem trazer essa autonomia para as pessoas. Então, essa funcionalidade. Agora, se eu fizer algo agora, tem que analisar assim. Eu sempre, a minha orientação como fisiologista, que vai eliminar peso. Ok, eliminou 30 quilos, estou com obesidade. Só que dos 30 eu eliminei 10 quilos de massa magra, 30% foi de músculo. Esses 10 quilos a menos de músculo vai fazer falta depois. Talvez agora com 50 anos não tanto, mas já faz falta. Mas quando estiver com 60 e com 70, e um detalhe, eu vou conseguir manter esse resultado com a perca de massa magra, essa gordura? Então é isso que a gente tem que pensar. O que eu vou fazer agora que eu vou trazer longevidade, mas com qualidade? É sobre isso a reprogramação metabólica. Tem um médico que me procurou o ano passado, na época de novembro, porque ele fez 2 meses de tratamento, foi mais de 10 quilos de gordura. Ele falou que ele analisou várias formas de emagrecimento, com medicamento, em clínicas de estética, a reprogramação propriamente, o método tradicional dentro da academia com personal e uma nutricionista, só que muitas coisas ele já tinha feito. E ele estava chegando a 50 anos também. Aí ele falou assim, o que eu vou fazer agora que daqui 10, 15, 20 anos vai me trazer mais longevidade e qualidade? E faz com que eu emagreça e mantenha com mais facilidade. Aí foi quando ele procurou a reprogramação, porque ele sabia já esse passo a passo como funcionava. Porque um dos principais fatores ali é manter a massa magra. Em alguns casos, como essa senhora de São Paulo, nós conseguimos recuperar 3 quilos de músculo sem fazer musculação. Ela não foi ainda para a academia. A hora que ela for para a academia, ela vai tonificar e vai aumentar mais a massa magra. Só que ela só vai aumentar e manter a massa magra se ela tiver demanda energética, ou seja, se estiver comendo. E o que as pessoas fazem para emagrecer, Marcelo? Param de comer. Ou porque toma alguma coisa que inibe o apetite, ou porque simplesmente tem disciplina. Não vou comer, eu vou emagrecer. Eu vou fazer um jejum. Porque é mais fácil do que preparar algum alimento. Só que o corpo só vai manter a estrutura muscular se tiver alimento, se tiver demanda. Ele não tem como manter a estrutura. Imagina para recuperar o que já perdeu. Então a tendência é as pessoas que estão fazendo vários tipos de dietas ou usando medicamento, tá perdendo tecido muscular também. Só que agora não parece tanto. Ah, uma flacidez esteticamente, não fica legal a pele, fica aquele ar que hoje com a caneta o pessoal fala assim, é visível quem usa muito tempo a caneta ou dosagens altas quando emagrecem, porque envelhece um monte e fica uma pele que você percebe assim um envelhecimento muito precoce, muita flacidez. Mas ela está magra, ela está contente. Só que o problema é com o tempo. Ah, não trouxe nenhum problema agora. Efeitos colaterais. Que bom. Então já é um ponto positivo. Mas daqui 5, 10 anos, ela vai continuar tomando isso a vida toda? O que ela está fazendo agora que vai trazer longevidade? Isso a gente faz na vida pessoal e na vida profissional. Por que na saúde as pessoas não dão esse valor? Faz só um momento, só a estética. Ah, eu tenho um casamento aqui 30 dias, 60 dias para entrar num terno, num vestido, eu vou fazer algo para resolver agora. O que eu vou manter depois? E quando você para num leito de hospital, num pronto-socorro, com um problema sério ou grave, o que você fez para prevenir isso aí? Então, o nosso corpo, a nossa saúde tem que ter um trabalho preventivo. A reprogramação pode ser tratamento também. Tem pessoas procurando porque tem gordura no fígado, não consegue reduzir. ferritina alta, colesterol, glicemia, cada vez mais pessoas estão ficando pré-diabético ou diabético, então a reprogramação tem sido uma grande ferramenta para... Até tem um cliente, um advogado de Toledo, que ele fala que a reprogramação curou a glicemia dele, a diabetes, né? Porque ele já estava em quadro diabético, já estava tomando insulina. Mas a reprogramação não curou. Ele só mudou os hábitos com a reprogramação e o próprio corpo dele reorganizou e não deu mais pico de glicemia. Porque é isso que a gente faz. Então, se ele voltar a chutar o balde, voltar a abusar demais, lógico que pode aumentar. Esses dias ele refez o exame e estava melhor que muitos pacientes que estão fazendo tratamento. E ele já terminou o tratamento faz 2 anos. Então, ele trouxe alguns hábitos. Aí as pessoas falam assim, tá, mas a vida toda ele vai se privar de tudo? Não. Ele já está tomando bebida de álcool no final de semana, ele já está comendo massa, ele já está comendo tudo, só que tem equilíbrio. Esse contraponto é a vantagem da reprogramação, que você aprende algo que você consegue manter com facilidade.
Nelson, gostaria que você explicasse para nós a diferença entre sobrepeso e obesidade. Qual é a fronteira que separa esses dois conceitos?
Sobrepeso é peso excedente. A gente faz um cálculo, normalmente é feito pelo IMC, né? O peso e a altura ao quadrado, você faz uma média. Então, quando você está acima daquela média de peso e altura, aí você está com sobrepeso. Só que quando você faz uma avaliação na reprogramação mais minuciosa, com algumas medidas, aí você vai saber se esse sobrepeso é músculo, pode ser músculo. Vamos pensar assim, uma pessoa de 1,50m, de 100kg, ela está obesa ou não? Teoricamente, uma pessoa de 1,50m com 100kg ou 120kg, você vai falar assim, não, ela está gorda, ela está obesa. Mas se for um fisiculturista?
Aí já muda.
Já muda, então depende. Então sempre a pergunta é, uma pessoa de 1,50m, 1,60m com 120kg, ela pode estar obesa ou pode ser um fisiculturista. Então se você faz a avaliação, você separa. Então o sobrepeso pode ser gordura ou peso em composição da parte muscular também. Que na IMC vai aparecer com sobrepeso. Eu não trabalho com IMC. Eu trabalho com composição. Então pega de 100% o peso total da pessoa, quantos por cento que é de gordura? Qual que é o que a literatura traz? Em média... Média, dá para melhorar isso aí. É 25% do que sobra de gordura é da mulher, 25% de gordura, e o homem é 15%. Por que a mulher tem um pouquinho mais? Por causa da gestação. Ah, mas a mulher não quer ter filho, ou não pode ter filho. O corpo foi preparado para isso igual. Então, esses 10% a mais é combustível, é energia. Gordura é energia. Tudo que passa de 25% seria aí um grau já de sobrepeso ou pode vir a obesidade. Então, obesidade quando é um grau muito acentuado. Hoje tem uma classificação de grau 1, grau 2, grau 3, tem obesidade mórbida. Eu trabalho com gordura excedente. Eu nem falo muito de obesidade. Tem vários clientes meus que vêm com grau de obesidade, sim. E a gente consegue reverter em questão de 90 dias. Mas eu falo sempre o que está excedente. O excedente que está prejudicando. O excedente que aumenta o risco de desenvolver uma doença cardíaca. Tem um AVC, tem um acidente vascular cerebral, seja um infarto, ou seja algum outro problema, às vezes ter que fazer às vezes uma angioplastia, um cateterismo. Então, assim, eu vou evitar isso aí, eu vou tirar essa zona de risco, tirar ele daquela linha de perigo, tirando essa gordura excedente. Tudo que está excedente é a inflamação. Ah, mas a estética também melhora. Lógico, é uma consequência, né? A pessoa vai se sentir bem, mas de forma saudável. Não a qualquer custo eliminar essa gordura.
Aproveitando que você trouxe dados do homem e dados da mulher, acho pertinente te perguntar, Delson, quem mais procura hoje a reprogramação metabólica? São mais homens ou são mais mulheres?
Marcelo, até um certo tempo, uns anos atrás, era 70%, 80% eram mulheres. Muito preocupada tanto com a saúde, mas principalmente pela estética. Hoje eu posso falar que está 50-50. Tem períodos do ano que tem mais homens que procuram a reprogramação por cuidados, tanto na estética, mas principalmente pela saúde e trabalho preventivo. Então, nesse momento agora, nesse mês agora e o mês passado, a maior parte das pessoas que procuraram e fecharam o plano foram homens. Por que foram homens? Porque agora muitas mulheres estão indo para a caneta emagrecedora. Elas estão eliminando peso e gordura a qualquer custo. Os homens já entenderam, muitos deles, que o pouco de informação que às vezes tem sendo pessoa leiga, ele já entendeu que se ele perder massa magra, vai baixar a produção de hormônio. Se baixar a produção de hormônio, vai baixar a testosterona. Se baixar a testosterona, vai baixar a libido e baixa a performance para qualquer outra atividade durante o dia. Então, é um juro muito alto que se paga. Tem alguns que estão indo para a caneta igual, mesmo correndo esse risco, mesmo tendo essa consequência. As mulheres, normalmente, boa parte delas estão indo a qualquer custo. Elas simplesmente querem emagrecer e resolver a questão da estética. Ah, mas depois eu vou voltar, depois eu resolvo. Tanto é que semana passada eu comentei na entrevista de algumas pessoas que fecharam lá em Rondônia, já é pós o uso do Monjaro. que já tá, uma delas está desesperada com relação ao ganho de peso e a velocidade que está vindo depois de 2-3 meses que parou de usar o medicamento. Aumentou compulsão alimentar, aumentou a ansiedade. Ah, mas tem que voltar a tomar. Ela falou, não. Ela é da área da saúde? Ela falou assim, eu não quero tomar isso a vida toda. Eliminou 15 quilos em 6 meses. Eu trouxe um caso aqui de uma mulher de 62 anos que eliminou 10 em 90 dias. Comentando aqui também nos bastidores, tem uma daqui de Cascavel que até veio dar entrevista ano passado, eliminou 17 em 60 dias. Então a reprogramação é mais rápido que essa caneta. Só que a pessoa tem que fazer o que tem que ser feito. Só que dela mantém com facilidade depois. E a caneta durante o uso vai ter o controle, sim, e tem ajudado muitas pessoas, a gente pode omitir isso também, só que tem um risco. E até quando que vai manter isso? O que que a pessoa mudou de comportamento? Então já tem pessoas que estão vindo com o uso do medicamento, mas dosagem pequenas, com um acompanhamento de um profissional da área de saúde, daí sim eu faço o acompanhamento paralelo. Agora, se a pessoa compra, ah, eu compro no Paraguai, clandestino, não tenho suporte de ninguém, não atendo. Se você parar o uso da caneta, eu atendo. Ah, não, foi prescrito por um profissional, um médico, e a dosagem é baixa, eu consigo me alimentar, não está inibido 100% o apetite. Ok, eu consigo ajudar. Para não ter perda de massa magra, para não ter risco, não ter flacidez, e manter esse peso com facilidade depois.
Então me parece, Delson, que as motivações que levam um homem a procurar a reprogramação têm sido um pouco diferentes das motivações que têm feito as mulheres procurar a reprogramação. Seria isso?
Seria isso. O homem é muito medo da impotência, da baixa libido, da baixa performance. É muito isso. É sobre isso, né? E a mulher, normalmente, ela quer velocidade, mesmo que a reprogramação seja mais rápido o resultado, mas ela não tem essa noção, porque ela não conhece o método ainda. Mas ela está a qualquer custo pela estética. Não todas, né? Mas grande parte a gente tem observado isso. Tanto é que quando faz a anamnese e vem a mulher, o homem ele coloca várias coisas que ele quer de objetivo. Também o emagrecimento. A mulher, o primeiro é emagrecimento. Eu falo, além do emagrecimento, o que você gostaria de mudar? Daí ela vai relacionar várias coisas também com relação à saúde, trabalho preventivo, algum risco que tem durante na parte familiar, questão de genética, hipertenso, cardíacos, alguma coisa assim. Então ela vai fazer um trabalho preventivo. Eu não vou deixar de olhar essa parte de saúde. Vai muito além da estética, mas o principal foco normalmente das mulheres é a estética.
E o quanto essa questão da motivação vai interferir no processo da reprogramação e até mesmo nos resultados que se busca alcançar? Isso faz diferença? Pesa muito a motivação que a pessoa tem no momento que ela busca a reprogramação?
Marcelo, eu faço duas perguntas. Quando a pessoa me procura, ela quer mudar o quadro. Vamos pensar assim, ontem uma pessoa me procurou, está com em torno de 15 quilos de gordura excedente, camisa está apertada, terno está apertado, já tem dificuldade para ter relação com a própria esposa, que ele falou que cansa muito, está sempre fadigado, para subir uma rampa, subir uma escada, se vai brincar com um filho, tem um filho menor de 10 anos, vai brincar de futebol, alguma coisa, ele está sempre cansado, sempre fadigado, então não está contente com o resultado dele. São duas perguntas que eu faço. O quanto que ele está disposto de 0 a 10 de seguir uma orientação alimentar? Não vai passar fome. A alimentação vai ser do dia a dia. Muitas coisas que ele já tem na mesa dele, só vai organizar e quantificar. De 0 a 10, quanto que ele está disposto? E com relação às caminhadas diárias, pelo menos 5 vezes na semana, o quanto que ele está disposto a fazer a caminhada naquele tempo e na frequência? São exercícios leves, pode fazer na esteira, no parque, onde ele quiser, no lago. Se ele está disposto a fazer isso aí, eu consigo ajudar ele. Porque eu costumo falar que eu garanto o resultado. 50% é minha responsabilidade como profissional, com a minha equipe, com o método. 50% é do cliente que está do outro lado. Ele tem que executar. Eu não vendo uma caneta, ele vai lá e aplica só, inibe o apetite e ele vai baixar peso a qualquer custo. Eu vou olhar um todo. Então eu vou olhar, vou prescrever de acordo com a necessidade e como que ele está, o nível de condicionamento nesse momento e quanto que ele tem de gordura excedente. E se ele tem alguma medicação que ele já usa para alguma patologia, o que que precisa melhorar? Então eu vou fazer toda uma anamnese, todo um histórico, toda uma avaliação. Aí eu faço a prescrição. Então se essa pessoa se compromete a fazer o que tem que ser feito, tem que ter muita disciplina. Não muita, só tem que querer mudar. Se você quer mudar, você dá o primeiro passo e a gente consegue ajudar. É aquela pessoa que está num buraco e ela não estende a mão. Ela grita, grita, reclama. Outra pergunta que eu faço, muito para empresários que são de alta performance. Você só está reclamando da tua questão ou você realmente quer resolver? Muitas pessoas só reclamam. Estão habituadas a reclamar de tudo, inclusive da saúde e do peso. Agora, se ela quer resolver, nós temos como ajudar através do método. E tem crianças fazendo, né, Marcelo? Tem uma pequena de 12 anos fazendo. Então, se uma pessoa de 12 anos, uma criança que tem vida escolar, festinha, aniversário, um monte de coisa para participar, se ela consegue fazer, por que com adulto não consegue? E outra questão que eu falo, a criança faz normalmente o que gosta, né? O adulto faz o que precisa ser feito para ter resultado.
E, Delson, eu queria que você explicasse, porque em algum momento você falou isso e eu acabei deixando solto e eu quero te perguntar. Por que que muitas vezes a pessoa, ela busca a reprogramação, ela começa ali a fazer todo o procedimento, às vezes não é muito disciplinada, escorrega ali um pouco, faz algumas coisas erradas mesmo fazendo a reprogramação, mas mesmo assim ela alcança algum resultado e a reprogramação faz efeito relativamente positivo, mesmo que ela não esteja 100% disciplinada no método.
Vou trazer mais um caso, sempre que trago casos reais, né? Um grande amigo lá de Toledo, ele fez há um tempo atrás a reprogramação, a nossa meta era eliminar em torno de 90 dias acima de 20 quilos, meu objetivo era 30 quilos. Uhum. Ah, mas é possível em 90 dias? Já teve casos que ultrapassou 30 quilos, né? E ele já foi atleta, já parou de treinar, já faz 30, 40 anos, né? Já tem quase 70 anos. E ele começou a fazer reprogramação e estava tendo um resultado legal. Eu falei assim, cara, mas ele tinha um potencial para mais. Eu perguntava para ele, está seguindo certinho tudo? Não, estou seguindo tudo certinho, alimentação, exercício, ok. Eu acreditei nele, não tem como cuidar ele 24 horas, né? E daí depois, quando fez a última avaliação de 90 dias, que eu dei alta, foram 17 quilos, foi um resultado fantástico. Só que daí ele falou assim, ó, me chama de Dé, né? Eu falei assim, Dé, eu tomei uma taça de vinho todas as noites. E eu pedi para ele segurar o álcool pelo menos de segunda a sexta. Então, toda vez que ele tomava o álcool, dava um pico de glicemia, parava de usar gordura, tudo que ele ia eliminar durante o sono, que o maior resultado do emagrecimento é durante o sono, quando você reorganiza e a pessoa emagrece dormindo, literalmente, na reprogramação, ele até emagrecia, mais ou menos, porque o cérebro ele é preguiçoso, ou ele usa gordura ou glicose. Se a glicose vem ali, é mais fácil, tá prático, é mais fácil ser utilizado, e o cérebro funciona à base de glicose. Então, você muda a via metabólica, que nós chamamos, né? O que energia que você vai usar. Então, ele teve um resultado gigante? Teve. Ele seguiu 100%, Marcelo? Não. Mas ele sabe da capacidade que ele tinha. Ele falou assim, ó, mesmo assim valeu a pena. A culpa foi minha. Ele chegou aos 30 quilos? Ele chegou aos 30 quilos. Depois que ele recebeu o alta, ele aprendeu a fazer e ele continuou fazendo. Uhum. Então, eu tenho vários clientes que, às vezes, durante o tratamento de 60, 90 dias... Não segue 100%, porque acontece alguns atropelos, viagem que não estava marcada, alguma patologia acontece. Tá tudo bem, às vezes eu estendo um pouquinho o plano, mas ele não chega a 100%, só que ele aprende a fazer. Ontem mesmo conversei com um cliente que fez o ano passado, perguntei como é que estava, já terminou o suporte, tudo, mas eu faço muito isso. Ele falou, Delcio, no final de ano eu chutei o balde, eu fiquei uns 2 meses sem cuidar, bebendo quase todos os dias, comendo errado e sem treinar. Eu recuperei quase 10 quilos dos 20 que eu eliminei. Então, perdeu 50% do resultado. Ele retomou, em menos de 60 dias agora, ele já eliminou 7 quilos, sozinho. Por quê? Porque ele aprendeu como fazer. Então, esse método, eu ensino a pessoa a executar, ela leva para a vida. Por isso que, normalmente, eu não tenho recorrência. Se ele ganha peso excedente, ele já sabe como corrigir, como reorganizar e eliminar sozinho.
Muito bem, Delcio, chegamos ao final da nossa entrevista. Suas redes sociais e contatos, por favor.
Para marcar consulta, tirar dúvidas, pode ser pelo 45-999-1240-27 ou pela rede social, se eu colocar Delcio Brogliato ou reprogramação metabólica, já vai ter bastante informação, bastante conteúdo para as pessoas usarem e talvez, quem sabe, chamar e agendar uma consulta para resolver as questões que precisa.
Isso mesmo. Delcio, muito obrigado pela participação e até semana que vem.
Eu que agradeço, uma excelente semana a todos.